Exatamente um ano atrás, uma força-tarefa entre Ministério Público, Secretaria de Segurança do Estado, diversas autoridades, possibilitou uma grande operação, a Operação Pulso Firme, que transferiu aqui do Rio Grande do Sul para outros presídios, com autorização judicial, 24 criminosos, notórios criminosos, que comandavam o crime de dentro das cadeias. Foram mandados para 3 ou 4 presídios federais e lá ficaram, ao que tudo indica, isolados, porque aqui não dava mais. Aqui eles continuavam mandando no crime e promovendo nas ruas, com os seus grupos, facções, uma verdadeira guerra pela disputa de território para o tráfico de drogas. E nessa guerra, muita gente inocente foi morta, muitos homicídios foram cometidos, latrocínio, enfim, o motor do crime, né? Bom, o que aconteceu com isso? Houve, de fato, uma queda em alguns indicadores de violência. E parou também, nós não vimos mais, pelo menos, aquela série de chacinas, praticamente todo dia, cada 2 dias tinha uma chacina aqui na região metropolitana. Esquartejamentos, enfim, crimes mais brutais mesmo. Acontece que agora está vencendo o prazo para a permanência desses presos em outros locais. 17 dos 24 tiveram a sua permanência fora daqui negada pela justiça aqui de Porto Alegre. O Ministério Público promete recorrer dessa decisão para garantir que esses presos fiquem longe aqui do Rio Grande do Sul. Quero trazer aqui para o programa subprocurador-geral para assuntos institucionais do Ministério Público, procurador Marcelo Dornelles. Bom dia, procurador.
Bom dia, escola. Bom dia, Carolina. Uma satisfação conversar com vocês.
Satisfação é nossa. O Ministério Público vai recorrer dessas decisões, e o que embasa esse recurso?
Olha, com certeza nós vamos recorrer. Isso foi, fizeste um bom resgate ali, isso foi um trabalho que envolveu mais de 20 instituições, não apenas aqui do Estado, mas também o Exército Brasileiro, Força Aérea Nacional, Polícia Rodoviária Federal. Foi assim um trabalho que teve, nós chamamos de Operação Pulso Firme. Nós até hoje mantemos um grupo que conversa sobre isso. Uma das principais, se não a principal iniciativa, a mais forte de segurança pública desde que eu conheço. Eu acho que nunca houve um trabalho tão integrado de instituições de segurança pública para uma coisa tão relevante quanto esta. Nós pensamos em fazer isso muitas vezes, nunca se conseguiu, por causa que realmente era complicado mexer com esse tipo de peso. Então precisava efetivamente uma organização, um planejamento e coragem para fazer. Então nós reunimos tudo isso num ato, num movimento, e fizemos. Então foi um trabalho exitoso. Na verdade, pouca gente lembra, mas nós pedimos 46 na época. 46. Então já naquela oportunidade, 46 transferências de presos. Naquela oportunidade já foi para nós o deferimento de 27, se não me engano, um baque, porque nós esperávamos 46. Mas enfim, 27 já deu. E o resultado apareceu efetivamente nas ruas, né? Como tu disseste, a diminuição de chacinas, esquartejamentos, porque essas pessoas eram efetivamente responsáveis pelo crime organizado de dentro dos presídios, comandam o tráfico, comandam o roubo de carro, comandando homicídios. Então, era efetivamente uma atuação que traria um diferencial na segurança pública do Rio Grande do Sul, e deu. Bom, passado um ano, vai terminar no final do mês das transferências, da efetivação delas, nós postulamos já até com brevidade, para dar tempo de tramitação. Nós já, através do trabalho da Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP e Secretaria de Segurança, especialmente o secretário Schirmer, eles já nos trouxeram algum material, e nós já postulamos desde a semana passada a renovação dos pedidos para que passe por pelo menos mais um ano lá, né? Porque tendo em vista que ainda haviam indícios de que eles continuavam de alguma forma comandando as coisas por aqui.
Resposta para quando?
Oi?
Doutor Dornelles, o senhor, desculpa lhe interromper, mas o senhor aguarda uma resposta para quando? Porque isso
não,
é uma
não, já houve. Já houve. Né? Nós fizemos pedido de forma antecipada, e na sexta-feira agora, sexta passada, hoje é segunda, veio as intimações, né? Sendo que os de Porto Alegre, a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, que é o maior número, porque a Vara de Execuções de Porto Alegre, ela pega Porto Alegre e todo o sistema de charqueadas. Sim. Por isso que é o maior número, né? Eles indeferiram todos daqui.
Nós todos.
Os 17 que estavam sob a jurisdição da Vara de Execução Criminal de Porto Alegre, que são os presos do Central, presídio Central de Porto Alegre, e todo o complexo de charqueadas, a segurança máxima de charqueadas, eles foram foram mantidos os que tinham jurisdição de Canoas, Júri de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Pelotas. Mas as de Porto Alegre, que é dos principais, foram todos negados. Né? E nós fomos intimados a partir de sexta-feira. Nós estamos já a partir de hoje ingressando, hoje ou máximo amanhã, nós estamos preparando os recursos aqui no estado.
Se eles tiverem que voltar, ou serem trazidos de volta, no caso, tem prazo isso?
Tem prazo, porque se não me engano, 23 foi o dia que eles foram, né?
Tá.
Então a transferência se dá por um ano, então se nós não conseguimos reverter ainda até o dia 23, eles vão voltar. Só que a nossa estratégia é o quê? Os recursos desse tipo de decisão é o agravo de execução, agravo da lei de execução penal. Ele é um recurso que não prevê o efeito suspensivo, ou seja, a decisão do juiz continua valendo até que o tribunal a reforme. Então, nós vamos fazer em paralelo o agravo da execução, nós vamos fazer medidas cautelares em cada um dos recursos, postulando aí sim diretamente no Tribunal de Justiça a suspensão da decisão para que eles não retornem e se garanta que, pelo menos até o julgamento do recurso, eles por lá. Então, essa é a nossa estratégia jurídica de enfrentamento disso.
Doutor Dornelis, outros estados, como por exemplo Santa Catarina, também fizeram uma operação semelhante de afastar mesmo, tirar as principais lideranças do crime de dentro dos presídios e mandar para outra região, exatamente para tirar a pressão de dentro dos presídios e do crime. É a mesma estratégia aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a sua expectativa de sucesso nesse recurso que o senhor encaminha diante da grave crise que a gente vive também aqui no Rio Grande do Sul nessa área de segurança?
É que, na verdade, assim, ó, o prazo de um ano ele é muito pequeno para uma liderança dessa forma, entendeu? Os juízes aqui entenderam que um ano afastado é o suficiente para perder a liderança. Não é. Não é suficiente. Eles continuam. São pessoas que com mais de 100 anos de cadeia, alguns com 200 anos de cadeia, eles criaram já uma estrutura de comando que ela não se perde em um ano. E por outro lado, faz pouco que a Polícia Civil, o Ministério Público e outros, nós estamos enfrentando a questão da lavagem de dinheiro, que é um fato novo. Porque antes não se tinha assim esse tipo de trabalho ligado nas facções à lavagem de dinheiro. Então esse trabalho está incipiente, já tem dado inúmeros resultados e demonstra que nós ainda não conseguimos descapitalizar e enfrentar adequadamente essas lideranças. Precisamos.
Pois é. Sabe o que me chama a atenção, isso é importante explicar para o nosso ouvinte, doutor Dornelis, para entender, né, no contexto. Por que eles foram transferidos daqui? Porque aqui não existe um presídio de segurança máxima. Essas pessoas têm que ser isoladas e aqui nós temos a penitenciária de alta segurança, que não é de alta segurança. E, de fato, eles não ficam isolados. Bom, eles foram transferidos daqui, embora a pena deles tenha que ser cumprida aqui no Rio Grande do Sul. Eles são nativos daqui, cometeram seus crimes aqui e devem cumprir a pena aqui. Foram transferidos e de fato foi uma grande operação que teve bons resultados. Nesse ano, 365 dias, não podia ter sido feito alguma coisa no sentido de preparar a PASC, por exemplo, para ser um presídio de fato em que essas pessoas ficassem isoladas?
Olha, é possível, mas a questão das vagas aqui é tão complexa e a burocracia para fazer qualquer coisa no serviço público é tão complexa, escola, que um ano efetivamente não dá. Mesmo querendo, mesmo se todo mundo concordar, não dá em um ano, entendeu? Então, por causa da burocracia e por causa da falta...
Sim, o próprio Ministério Público, né, já moveu uma ação contra o Estado pedindo a criação de vagas. Olha, faz tempo isso, né?
Mas olha o resultado, entendeu? Tanto que nós mudamos aqui, desde que eu fui procurador-geral, nós mudamos a estratégia de evitar esse tipo de judicialização que leva 10, 15 anos e depois tu difícil consegue executar essa decisão. Então nós temos trabalhado através de cronograma, através de parceria, através de ajudar na desburocratização das coisas para que elas aconteçam. E isso demonstrou assim, que os resultados na questão de obras, elas têm sido muito mais ágeis através da parceria, através da construção de solução, do que se fazia antes por judicialização, né? Porque não adianta, pela ausência de recursos e pela burocracia, igual não se faz isso, né? Eu não sei se um ano daria, mas nós precisamos de mais um ano, no mínimo, com eles fora, para tentar decifrar mais a questão da quadrilha, especialmente a questão dos recursos que eles utilizam, né?
Mas
as coisas continuaram acontecendo.
Doutor Dornelis, vocês acreditam que mais um ano seria suficiente para que a força desses criminosos diminuísse, ou para a organização?
Na verdade, nós esperávamos 5, 10 anos, mas é que a lei não permite
pois
tanto
é.
Assim, né? Dentro do que a lei permite, que é um ano depois de uma renovação, no mínimo 2, entendeu? Claro que não, nós esperávamos que fosse 5, 10, né? Mas não tem como acontecer isso. Então, no mínimo, aquilo que é possível perante a lei é o que nós pretendemos.
Não, eu vou reorganizar então a minha pergunta para o senhor. O que eu quero saber é o seguinte: nesse período que vocês pedem a extensão do prazo para mais um ano, se haverá condições de reorganizar a estrutura aqui no Rio Grande do Sul para receber de volta esses criminosos dentro do período que a justiça pode conceder?
Olha, tem sido feita bastante coisa aqui. O secretário de Segurança, o Schimmer, tem tomado a frente disso, tem sido uma liderança fundamental nessa questão da segurança. Nós acreditamos que sim, mas no mínimo, mesmo que não haja uma estrutura, 2 anos é um tempo bem maior, a ponto de, se eles ficarem efetivamente lá isolados, sem o contato que eles têm, efetivamente eles perderem a força que tinham, né? Então, no mínimo, isso acaba de alguma forma sendo significativo. E o outro é o prazo para se melhorar as coisas aqui, e quando eles voltarem, não terem essas condições que tinham antes de sair, né?
Tá certo. Sou procurador para assuntos institucionais do Ministério Público Estadual, doutor Marcelo Dornelis. Muito obrigado pela sua atenção e entrevista nessa manhã.
Obrigado e bom trabalho para vocês também.
Valeu, obrigado. 9h40. E aí, Carolina?
Bom, escola, eu estava falando para os nossos ouvintes a respeito daquela promessa do investimento em um presídio federal aqui no Rio Grande do Sul. Como é que você mesmo disse? É balela? Não, conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Há 1 ano e 7 meses, o presidente Michel Temer, no auge da crise dos presídios, prometeu um investimento em presídios federais em diferentes regiões do país, inclusive um presídio federal aqui no Rio Grande do Sul. Charqueadas colocou o terreno à disposição. Então, o que o município poderia fazer, o município fez, contribuiu para essa questão, só que isso andou mais muito pouco lá em Brasília. O Ministério da Segurança informou na semana passada que eles fizeram a licitação e vão contratar uma empresa para fazer o exame, análise do terreno. Aí depois análise do terreno, aí vem a licitação para a construção do prédio, enfim, escola. É algo para o próximo presidente da República, inclusive a respeito do orçamento. Também o Ministério da Segurança nos disse que o dinheiro está assegurado. Pois como a obra não saiu do papel até agora e não há previsão para isso por enquanto, é um empreendimento, sim, que fica para a equipe do próximo presidente da República. Não há dúvida alguma que seria interessante ter um presídio federal aqui no Rio Grande do Sul, naquele terreno que já está previsto lá em Charqueadas. Mas como e quando será feito, isso a gente ainda não sabe.
Bom, 9h42, aqui Gaúcha Atualidade com...